Ora bem, Srs. Deputados, muito boa tarde, Sras. Deputadas, sejam bem-vindos à Comissão, noto uma grande animação, é positivo. Se os deputados tomarem os vossos lugares, podemos então iniciar os nossos trabalhos. Temos uma ordem de trabalhos extensa, não é complicada, acho eu, mas é extensa. E, portanto, sendo possível iniciar os trabalhos, Srs. Deputados, eu começava então pelo ponto 1, pelas informações, Srs. Deputados. Então, o que é que eu gostava de informar? Gostava de informar que o Sr. Deputado Francisco César há de juntar-se a nós e terá uma participação remota, suspeito que tenha a ver com a segunda parte da nossa ordem de trabalhos. E também o Sr. Deputado Jorge Pinto solicita aqui uma antecipação de um ponto, mas para antecipar ele tem que vir cá, não é? Portanto, quando chegar, logo vemos a questão da antecipação do ponto. E depois, mais a mais, nas informações gerais, eu gostava de confirmar com os Srs. Deputados a disponibilidade da vossa parte para a Comissão reunir na terça-feira da próxima semana e, eventualmente, na quarta, conforme o resultado que obtivermos desta mesma reunião e de uma enorme e extensa lista de audições que temos aqui para discutir e para aprovar. E, portanto, posso concluir que na terça-feira, parte da tarde, quarta-feira de manhã, sendo necessário para dar cumprimento, os Srs. Deputados estarão disponíveis para... Ok. Então, Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD, faz-me sinal. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, boa tarde aos senhores deputados. O PSD pede o adiamento do ponto 6, porque o deputado Francisco Velinhas Lopes não está e é quem vai apresentar. Ele pediu-nos para... Ele pediu, sim. Portanto, para adiar o ponto 6.
Está entendido, Sr. Deputado. Mais alguma questão, senhoras deputadas, senhores deputados? Não há. Passamos ao ponto 2. De respeito às atas 19 e 20 das reuniões dos dias 20 e 21 de janeiro, pergunto se há alguma objeção, alguma correção necessária, se não havendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. O ponto 6 será adiado. Mas para já vamos ao ponto 3, que este é especialmente para si, Sr. Deputado Francisco Gomes. Porque diz respeito às declarações proferidas pelo Sr. Deputado Francisco Gomes na audiência da Somos TVDR, realizada em 18 de dezembro de 2025, e que já foram, a transcrição já foi distribuída a todos os seus deputados, e na sequência da mesma, a senhora coordenadora deputada da Iniciativa Liberal solicitou o seu agendamento. E, portanto, cá estamos. Senhores deputados, relativamente ao ponto 3, eu daria a palavra à senhora deputada Angélica da Teresa, uma vez que foi a senhora deputada que requereu o agendamento. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. Sobre esta temática e face àquele e-mail que recebemos por parte da associação e que, no fundo, põe a comissão toda no mesmo barco, apesar das afirmações não terem sido proferidas por um deputado do Chega, acho que era muito importante clarificar esta questão, porque, de facto, ou há uma acusação efetiva, ou então, enfim, há afirmações no ar e passa por um processo de difamação, o que é grave. E, portanto, eu gostaria de ver este tema clarificado para que nenhuma nuvem fique a pairar no seio da 14ª Comissão. Era única e exclusivamente isto. Muito obrigada.
Está certo, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço à Sra. Deputada Angélica, da Iniciativa Liberal, o facto de ter trazido isto aqui. Sr. Deputado, isto é, Sr. Presidente, isto é muito simples de explicar. Informações que eu recebi antes desta audição e nas quais não tive indevidamente tempo de verificar independentemente. Se eu acredito que a informação partilhada é correta e corresponde à verdade, sim, acredito. Se eu posso provar de 150% que é verdade, não posso. E logo isso devia ter sido impeditivo de partilhar a informação que partilhei. Por isso, cabe-me a mim, independentemente da minha opinião pessoal, de apresentar esta comissão coletivamente e a cada um dos deputados individualmente o meu pedido de desculpas pela informação partilhada e pela forma que foi partilhada. E com a mesma intensidade que eu partilho as minhas opiniões, e sempre partilhei nesta opinião, nesta comissão, e não vou deixar de o fazer, também tenho que reconhecer aqui com a mesma intensidade e honestidade e humildade o meu pedido de desculpas a esta comissão por ter partilhado informação que não verifiquei independentemente, nem tampouco partilhei com os meus colegas de grupo parlamentar. Por isso agradeço a oportunidade de o fazer, faço-o aqui a cada um dos deputados, retratando deste comportamento que certamente não eleva a comissão nem eleva quem o fez, neste caso a minha própria pessoa. Por isso, agradeço, Sr. Presidente, na certeza que isto não se volta a repetir.
Sr. Deputado Francisco Gomes, Srs. Deputados, eu pergunto se, em face desta declaração do Sr. Deputado Francisco Gomes, podemos dar por encerrado o tema? Parece que não. Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento assim a todas as senhoras e senhores deputados. Eu até queria ter inscrito e tentei antes do Sr. Deputado Francisco Gomes, mas aproveito para o fazer agora depois, registando a intervenção que aqui fez e agradecendo que tenha feito essa clarificação, porque nós já recebemos aqui também uma manifestação da própria associação, não é, que está neste momento de alguma forma também revoltada com esta situação e que não percebe como é que foi de repente incluída nestas declarações, mas tendo já tido feito aqui esse esclarecimento por parte do Sr. Deputado, a única coisa que eu pedia e que deixo à consideração é que na ata ficou escrito expressamente que foi feita por deputados que se sentam nesta comissão. E quando diz nesta comissão, é nesta aqui onde nós estamos. E, portanto, esta é que é a questão que eu acho. Mesmo tenha sido feito aqui o pedido de desculpas, mesmo tenha sido feita aqui, enfim, uma declaração que eu considero que seja, se calhar, própria do momento, que pode ter sido assim um bocadinho mais exaltada, a meu ver, e no, em nome do PSD, não pode ficar aqui escrito que é feita por deputados que se sentam nesta comissão. Portanto, o que eu pedi era que o Sr. Deputado Francisco, como dissesse expressamente, se há ou não há alguma ou algum senhor deputado que se senta nesta comissão, porque eu creio que é a única forma de nós, pelo menos do nosso lado, não tomarmos mais nenhuma ação relativamente a esta matéria. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, essa é exatamente a questão e, se repararem, eu próprio, a mesa, eu, que estou aqui, não é? Tomei a iniciativa de não deixar este assunto cair... E todos sabem porquê, e é assim que deve ser. Agora, parece-me que o Sr. Deputado Francisco Gomes já esclareceu e já se retratou, mas vamos ouvir, continua a manter a inscrição, sim? É o Sr. Deputado Testa? Luís, faz favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra com agrado o facto de o Sr. Deputado Francisco Gomes de alguma forma se vir aqui retratar nas acusações que fez e nas imputações que inculcou a um conjunto de deputados, nomeadamente aos deputados que fazem parte desta comissão. E portanto, nós registramos o agrado, com agrado que o tenha feito. Contudo, a matéria substantiva não deixa de ser relevante, porque a partir do momento em que o Sr. Deputado Francisco Gomes diz que convictamente acredita que a informação é verdadeira, nós temos uma obrigação de demanda relativamente às questões que são aqui levantadas. É uma obrigação que nós temos enquanto comissão. E digo isto com a convicção que nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e acredito que nos outros grupos parlamentares também, nós estamos livres da suspeição que foi aqui levantada. E, portanto, do ponto de vista material, existem questões que não podem ser relevadas pelo mero retratamento, porque a suspeição é uma suspeição grave e foi reafirmada aqui nesta comissão quanto à convicção de quem a revelou aqui noutra reunião. E digo isto com o máximo de pondonor, a máxima tranquilidade de que nós devemos, perante esta matéria, ser calmos, mas firmes, no combate até aos hipotéticos assomos de corrupção que possam existir. Nós estamos todos muito despertos relativamente a este tipo de matérias e não podemos ser, de maneira nenhuma, cúmplices ou por ação ou por omissão relativamente a qualquer tipo de suspeita. Portanto, eu acho que a Comissão, enquanto tal, tem uma obrigação estrita no cumprimento das suas obrigações e acho que não devem ser de alguma forma relevadas. Muito obrigado.
Muito bem. Pergunto, Srs. Deputados, se há mais alguém se quer inscrever. Não há mais inscrições. O Sr. Deputado Francisco Gomes tinha feito sinal há pouco. Não? Muito bem. Muito bem, Srs. Deputados, sobre este assunto, o que eu penso é o seguinte. O que eu penso, mas sobretudo aquilo que fiz enquanto Presidente da Comissão. Eu não tive conhecimento destas declarações, porque a reunião em causa não foi presidida por mim, a audição em causa não foi presidida por mim, e também não percebi que elas tinham sucedido. E, portanto, o assunto é-me trazido a conhecimento por força do requerimento da Associação dos TVDS. Foi exatamente o requerimento da Associação dos TVDS que se indigna perante as declarações que acusam a Associação dos TVDS e que acusam genericamente deputados. Como é óbvio, da minha parte, que eu gostava de dizer o seguinte, nunca na vida eu deixarei passar isto em claro. Mas é que nunca na vida, seja quem for, e sujeito-me ao mesmo tratamento e à mesma consideração que esse tipo de declarações têm que ter, sendo que, com o resvalo para, às vezes, para declarações infelizes que sempre acontecem, vejo com muita dificuldade que algum dia eu tivesse deixado uma acusação genérica na Comissão a englobar os deputados todos sem a precisar. Aliás, não o faria, se fosse esse o caso, há organismos próprios onde esse tipo de acusações ou de conhecimentos ou de informação têm que ser trazidos, muito mais por quem tem um especial dever, que são os deputados da nação. E, portanto, eu dei uma resposta à Associação TVDE, em que indiquei que a única pessoa que podia esclarecer as perguntas que colocaram era o próprio Sr. Deputado Francisco Gomes, porque é o único que tem, pelos vistos, essa informação. Eu não a tenho, não conheço. E informei a Comissão toda para todos estarem conscientes e sabedores das declarações em causa que lançam objetivamente um labelo sobre todos os deputados desta Comissão e para além desta Comissão, incluindo. Portanto, da minha parte, enquanto eu aqui estiver, como julgo que todos os seus deputados, nunca serei conivente com uma situação destas. As declarações foram enviadas ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os efeitos que ele entender convenientes, que eu imagino que seja a remissão para a Comissão da Transparência, para a avaliação, e, portanto, relativamente a estas declarações do Sr. Deputado Francisco Gomes. Sr. Deputado Francisco Gomes, se me der só 30 segundos de atenção, por favor. As declarações do Sr. Deputado Francisco Gomes aqui fez, também terei o cuidado de solicitar a transcrição das mesmas e de enviar também para a Associação TVDE e para o Sr. Presidente da Assembleia da República para completar a informação que foi enviada anteriormente. Srs. Deputados, podemos avançar? Não parece que haja muito mais a fazer do que o que aqui aconteceu, neste momento. Então vamos avançar, Srs. Deputados, para o ponto 4, que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição conexa com a 6ª Comissão, a Economia e a Coesão Territorial, do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, do Presidente da ELI Portugal, Trabalhos e Transporte Aéreo, Representações, Importações e Exportações S.A. e da Presidente da ANAC. E o assunto são as suspensões de licenças pela ANAC e da alegada prescrição de uma dívida da ELI Portugal à Caixa Geral de Depósitos de quase 30 milhões de euros. Muito dinheiro. Senhoras deputados, é o Sr. Deputado Carlos Barbosa do Chega. Sr. Deputado Carlos Barbosa, para início, só deixar-lhe a consideração, eu acho que isto, se houver uma conexão, isto é uma batalha em glória das conexões, é uma coisa incrível, mas é assim que está a funcionar e vamos cumprir o nosso papel como deve ser. Na minha opinião, isto poderá ser a nossa Comissão e a primeira, aliás, a COFAP, não é a primeira, desculpa, a COFAP. Por causa da Caixa, não é a economia, não sei o que é a economia, mas o Sr. Deputado faz favor e explica então como entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E ainda bem que toca nessa questão, porque também é uma dúvida que nos surtiu esta situação, porque uma questão são empresas relacionadas com o Estado e que envolve o critério da economia. Outra questão é também os próprios bancos, que, e tudo o que está associado a ele é discutido também no âmbito da COFAP. E não tendo concretamente o ponto e olhando para o critério da empresa, neste caso, que é a Caixa de Depósitos, e estando inerente no âmbito da economia, achamos que seria a Comissão de Economia mais correta para fazer esta conexão. E nesse sentido, estas tais conexões que são feitas por nós e por muitas vezes pelas outras comissões não são feitas, mas nós queremos fazer as coisas direitas. Neste sentido, esta empresa, Eli Portugal, tem estado ao longo dos últimos anos envolta em vários casos polémicos com relacionamento com créditos mal parados. Surgem várias questões desde 2015 e várias situações relacionadas até com as suas licenças, que por sua vez em 2024 a Eli Portugal venceu um concurso para operar 3 helicópteros ligeiros do Estado até o final de 2026. Contudo, verifica-se que atualmente a atividade limitada reprovada por mais um plano especial de reutilização, um PER. E junta-se a suspensão, então, desde março de 2025 da decisão da ANAC, das suas licenças. No entanto, esta empresa continua também, no âmbito dos focos, com um novo contrato de 8,5 milhões para alugar mais 5 helicópteros durante a época mais crítica dos incêndios rurais, para o ano 26, 27 e 28. Ou seja, há aqui algo que não se entende, quer seja com o âmbito das licenças, quer seja com esta situação relacionada com os aspectos da própria Caixa de Depósitos e destes créditos mal parados e das próprias vendas que estão associadas e que convém, sendo uma área de extrema importância para nós, o combate aos incêndios e mesmo as próprias licenças que são emitidas pela ANAC, já tivemos aqui várias situações noutros âmbitos em que não percebemos como é que as licenças são emitidas pelo âmbito da ANAC ou não suspensas, e nesse sentido gostaríamos de chamar aqui estas entidades que referimos para averiguarmos toda esta situação que achamos de máxima importância. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Só para confirmar, mantém o requerimento para a Comissão de Economia e a Comissão... Ok. Inscrições, Srs. Deputados. Ninguém se inscreve. Inscreve o Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, eu pedia, não sei se a mesa tem essa informação, mas segundo julgo saber, a Comissão de Economia já se pronunciou no sentido de que este requerimento seria do âmbito da COFAP e que o próprio grupo parlamentar do Chega na Comissão de Economia pediu o adiamento deste ponto na Comissão de Economia. Relativamente ao teor do requerimento, nós concordamos que há aqui questões a apurar e que precisam de ser escrutinadas e processos que têm que ser avaliados. Confesso que me parece um bocadinho excessivo estar a chamar a Presidente da ANAC de cada vez que é necessário avaliar a emissão ou suspensão de uma licença de um operador, mas isso já nos vamos habituando, que é o modo de trabalhar aqui. Muito obrigado.
Ok, Sr. Deputado, muito bem. Tanto quanto eu sei, como foi transmitido na sexta-feira, a Comissão da Economia foi feito um adiamento, exatamente por causa da história das comissões, e estará agora à tarde a fazer o mesmo que nós estamos a fazer, ou seja, a avaliar este requerimento. O que depois pode dar coisas diferentes também, eventualmente. Sr. Deputado Gonçalves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós também gostaríamos de obter depois esses esclarecimentos, até porque, como disse até agora o Sr. Deputado Frederico Francisco, bem, poderíamos falar com a ANAC e receber aqui a ANAC, porque está dentro da nossa esfera de competências. Agora parece-nos a nós também estranho irmos falar com um presidente de uma instituição financeira, de um banco, com uma Caixa Geral de Depósitos, acerca de uma dívida de uma empresa, não é? Há milhares de empresas com dívidas aos bancos e não fará sentido à Comissão de Infraestruturas receber uma empresa ou receber o administrador ou o presidente do banco cada vez que existe uma dívida de uma empresa à instituição financeira. Como tal, parece-nos a nós estranho porque este requerimento manifestamente não terá aqui muita aderência na nossa comissão, ainda para mais com os temas, que são temas muitas vezes complexos relativamente aos incêndios, ao combate aos incêndios, e como tal nós vamos abster na votação deste requerimento.
Ok, Srs. Deputados. O requerimento similar foi adiado para a próxima semana, também já não é hoje, na Comissão de Economia. Faz favor, Srs. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada a obstar em relação ao requerimento, no entanto, queríamos manifestar algumas estranheza para justificar a orientação de voto. De facto, parece-nos estranho apreciar isto em sede de Comissão de Economia pelas razões que já foram enunciadas. Segundo, sendo cada grupo parlamentar tem a sua liberdade de iniciativa, mas não sei se é o melhor método de parte da Assembleia da República chamar a ANAC sempre se trata de um assunto desta matéria, porque creio eu que a Assembleia da República, apesar de tudo, tem também uma responsabilidade sobre a utilização e o emprego dos seus poderes em relação a entidades reguladoras ou de outra. Portanto, se for possível encontrar uma audiência com a ANAC em que se consiga conjugar todos os assuntos que os senhores deputados querem perguntar, talvez seria uma boa metodologia. Terceiro, não sei até que ponto é que se pode estender esta prática, pelas razões já enunciadas pelo PSD, de se fiscalizar em sede parlamentar qualquer dívida que uma empresa privada tenha com um banco, mesmo que seja um banco público, até por razões que têm a ver com a racionalidade e funcionamento do mercado, especificamente nesta matéria. Porque é que se está a lidar com esta empresa em particular e não outras deste mesmo ramo que são nomeadamente concorrentes da Eli Portugal? É uma dúvida que eu coloco, portanto, nós não temos nada a obstar, creio que há outro enquadramento para o efeito que se pretende produzir com este requerimento.
Muito bem, Sr. Deputado, não há mais inscrições. Sr. Deputado Carlos Barbosa, para encerrar, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. De salientar aqui várias questões que é importante e isto é, olhando ao ponto que o Sr. Deputado Frederico Francisco referiu, em que qualquer circunstância nós chamamos aqui a Presidente da ANAC. Sr. Deputado, o nosso trabalho é fiscalizar o trabalho da ANAC, o trabalho do Ministro, o trabalho do Secretário de Estado, e Vossa Excelência já esteve no Governo e sabe perfeitamente as vezes que também teve que vir cá, e que, nesse sentido, nós, quando tivermos que chamar as pessoas para nos virem explicar aquilo que tem que ser explicado, principalmente um negócio destes, em que não se compreende várias das questões que estão aqui associadas, em que se retira licenças, põe-se licenças, deixa-se licenças em suspenso, e depois temos aqui várias circunstâncias até dos incêndios, relacionada com o combate aos incêndios, que é importante nós escrutinarmos isto, se a empresa tem ou não tem capacidade, se podemos contar ou não podemos contar com esta empresa, se a ANAC está ocorrente ou não está ocorrente deste tipo de situações, se as licenças são ou não são devidamente tomadas as suas devidas fiscalizações, porque já é a mesma coisa como aconteceu no Handling. No Handling também temos a situação com a Menzies, em que se perguntou porquê que ainda continuava com as licenças. E depois, entretanto, viemos a verificar que já, entretanto, a Menzies já foi posta de lado. É isto que nós queremos esmiuçar, porque nós não podemos brincar ao Portugal dos aviões, não é? E ao Portugal das licenças. E nós temos que realmente, é o nosso trabalho, é o nosso dever perceber o que se passa neste tipo de situações. Não é aqui se a negociata são 100 milhões, se é 50 milhões, é importante nós percebermos isto, é percebermos como é que isto é feito pelas entidades que têm o cumprimento de ter que as fazer. E nesse sentido mantemos o nosso requerimento e aconselhamos e gostaríamos que os partidos nos acompanhassem para chamarmos estas entidades para esmiuçarmos de uma vez por todas este tipo de situações. Muito obrigado.
Sr. Deputado, coloco então à votação o requerimento tal qual está. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PSD, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o Livre e o Partido Socialista. O requerimento está aprovado com os votos a favor do JPP e do próprio Chega. Passamos então ao ponto 8, Srs. Deputados, que a solicitação do Sr. Deputado Jorge Pinto. E, portanto, se ninguém se opõe, vamos para o ponto 8, está bem, Srs. Deputados? Estamos a falar da apreciação parlamentar número 2, que é o regime jurídico da mobilidade elétrica. E estamos a falar das audições, as audições para esta apreciação parlamentar. Grosso modo, Srs. Deputados, entre o LIVRE, que propõe 5, o PSD, que propõe 6, o Chega, propõe 4 e o PS é o campeão, propõe 14. 14. Algumas repetem-se, não é? O quê? Estão no ponto 8, sim, expliquei isso, a solicitação do Sr. Deputado Jorge Pinto, porque tem necessidade de se ausentar, e queria discutir este ponto, e perguntei se alguém se opunha, e ninguém se opôs, e portanto estamos em plena discussão do ponto 8, depois voltaremos atrás, ok? Senhores deputados, então é assim, está aqui os pareceres, alguns repetem-se, deviam-se repetir mais, mas nem tanto, portanto, do LIVRE são pareceres escritos, a UVA, Zera, Quercus, a DEC e a MOBIE S.A. Depois do PSD, para audição, senhores deputados, são audições presenciais ou são escritas? São presenciais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, portanto, subtraíamos a DEC ao LIVRE, porque o PSD prefere presencial e, portanto, daríamos prevalência a essa preferência. E depois do Chega, são presenciais também, Sr. Deputado Carlos Barbosa, ou são pareceres escritos? Sr. Deputado Francisco Gomes, peço desculpa.
Senhora...
Não, nem todas.
Sr. Presidente, por uma questão de expediência e uso do tempo da Comissão, nós aceitamos que sejam depoimentos por escrito.
Ok, então, a MNA será presencial, porque está no PSD, que tal como a PVE, tal como a DECO, tal como a AMT, portanto, a Autoridade da Concorrência também está. Portanto, não adianta nada ao Sr. Deputado Francisco, serão todos presenciais, porque estão anteriormente pedidos como presenciais. Relativamente ao Partido Socialista, é para audição a live ou é por escrito? Deputado Frederico Francisco.
Senhor Presidente, da lista de entidades que enviámos, apenas três nós pediríamos que fosse presencial, nomeadamente a APOCME, a UVE e a Zero, que têm alguma sobreposição. E Zero, as restantes poderão ser por escrito.
Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Apenas para solicitar aqui um esclarecimento rápido, Sr. Presidente, está aqui a referir na proposta do Partido Socialista, diz que pedem para ouvir a Nestlé, desigualmente um engenheiro, Alexis Pinheiro, e nós gostaríamos de perceber qual é que é o enquadramento deste pedido, até poderia ser a empresa em geral, e a empresa depois indicar
Sim.
quem quisesse, não sei.
Eu vi, eu também achei curioso, imagino que deva ser um projeto específico ligado à mobilidade. Estou a adivinhar, faz favor, Sr. Deputado.
É exatamente como o Sr. Presidente diz, neste é um exemplo de uma empresa que tem um projeto com alguma escala de mobilidade elétrica, de implementação de carregadores, e a pessoa que é enunciada é um responsável por esse projeto que nos poderia trazer, que nos poderia dar nota da importância da legislação para o projeto da Nestlé.
Pronto. Senhores deputados, Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor.
Agradecendo ao Sr. Presidente aqui os esforços de tentar compor este puzzle, pedíamos se após esta reunião, se os serviços depois nos podem fazer chegar uma relação do que é que ficou de audições e o que é que ficou para ser escrito, para também podermos avaliar no nosso grupo parlamentar, mas dando acordo a tudo o que está aqui.
Assim, avaliar, já devem ter avaliado agora, porque
não,
depois
não é
a coisa
sentido.
Está consumada.
É para ver o que é que ficou.
Mas
só.
Vamos enviar a lista,
o
claro que sim,
ficou.
Sr. Deputado, tem que ser feito isto. Isto partindo do princípio que ninguém se opõe a nenhuma destas audições, que é isso que eu pergunto agora. Se ninguém se opõe a alguma destas audições, ninguém se opõe, ok. Pronto. É isso que a doutora Patrícia e a doutora Rita vão fazer, portanto, agora é as que são... por escrito e as que são presenciais e pronto, senhores deputados, isto tem terça e quarta-feira, vamos tentar agendar as presenciais. Não sei até que ponto é que teremos sucesso, porque a maior parte das vezes uma semana não é suficiente para se conseguir agendar, não é da nossa parte, é da parte dos requeridos, não é? Para virem cá. Nove presenciais. Ah, para a semana vai ser uma boa semana. Claro. Então agora, Sr. Deputado Alexandre Poço, agora é que vamos voltar então ao ponto 5, está tratado o ponto 8, é um relatório, um parecer setorial, é a senhora deputada Ana Martins do Chega, e portanto não vale a pena estar a explicar, porque quem explica é a senhora deputada. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o relatório apresenta a comunicação COM 2025-870 relativa ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026, que deu entrada na Comissão de Assuntos Europeus em 21 de outubro de 2025. Nos termos do artigo 7º da Lei de número 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei número 21/2012, de 17 de maio, e pela Lei número 18/2018, de 2 de maio, que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, bem como da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias aprovadas em 1 de março de 2016. Procedeu-se à apreciação da referida comissão para efeitos de elaboração do presente relatório. A comunicação em análise apresenta o programa de trabalho da Comissão Europeia para o ano 2026, sob o lema "O momento da independência europeia", num contexto internacional particularmente exigente, marcado por instabilidade geopolítica, conflitos armados no espaço europeu alargado, pressões económicas, desafios energéticos, ameaças à segurança interna e externa da União, bem como pela necessidade de reforçar a autonomia estratégica europeia. O documento parte do reconhecimento de que a União Europeia enfrenta atualmente um dos períodos mais complexos das últimas décadas, sendo chamada a reforçar a sua capacidade de resposta em domínios críticos como a competitividade económica, a segurança e defesa, a energia, a transição climática, a coesão social, o controle da migração, a proteção das fronteiras externas e a defesa da democracia e do Estado de Direito. A Iniciativa Europeia em Escrutínio define um conjunto vasto de prioridades políticas e estratégicas que se desdobrem em futuras iniciativas legislativas e não legislativas, organizadas em torno de grandes eixos de atuação, designadamente o reforço da prosperidade e da competitividade sustentáveis da economia europeia, a consolidação de uma nova era para a defesa e a segurança europeias, o apoio às pessoas e o reforço do modelo social europeu, a preservação da qualidade de vida, da segurança alimentar, da água e da natureza, a proteção da democracia, dos direitos fundamentais e dos valores europeus, o reforço do papel global da União Europeia e das suas parcerias estratégicas. Importa sublinhar que a COM 2025-870 não constitui um ato legislativo, mas sim um instrumento de orientação política e programática, que enquadra e antecipa a ação futura da Comissão Europeia, sendo o seu escrutínio essencial para permitir um acompanhamento atempado e informado das iniciativas que venham a ser concretizadas ao longo de 2026. Conclui-se que, no que respeita ao princípio da subsidiariedade, a comunicação identifica domínios em que a ação à escala da União se revela necessária para responder a desafios de natureza claramente transnacional, não suscetíveis de resolução eficaz ao nível exclusivamente nacional. Do ponto de vista da proporcionalidade, as orientações apresentadas enquadram-se numa lógica de definição de prioridades e linhas estratégicas, remetendo à avaliação concreta do impacto, necessidade e adequação das medidas para os futuros atos legislativos e não legislativos que venham a ser apresentados. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos seus deputados se inscreve. Não há inscrições. Então, coloca à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 foi adiado a pedido do PSD. E o ponto 7 é a votação na especialidade da apreciação parlamentar número 1, que aprova o processo da primeira fase de reprivatização do capital social da TAP. O Decreto-Lei nº 92/2005, de 14 de agosto. Senhores deputados, estamos sintonizados? Posso passar à votação? Alguém se quer inscrever? Inscrevem-se. Senhor deputado, Sim? Ah, não, é a seguir. Às três. Senhores deputados, então, a primeira votação que eu coloco aos senhores deputados é por parte da Iniciativa Liberal, não, por parte do Bloco de Esquerda, sobre a alteração que a Iniciativa Liberal propôs, ou seja, uma alteração à alteração. Podemos, são três artigos, basicamente é para revogar tudo. Se têm aí os diplomas, as propostas, se têm aí à vossa disposição, podem verificar. Portanto, o Sr. Deputado quer revogar tudo. Posso colocar à votação em conjunto os três artigos? E então pergunto, posso colocar à votação, Srs. Deputados? Estamos sintonizados, ok. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal, Chega, Partido Socialista. Quem se abstém? O JBP vota contra também. Quem se abstém, não há ninguém para se abster, porque só temos o Bloco de Esquerda que vai votar a favor, e foi derrotado. Foi derrotado e, portanto, está rejeitada a proposta de alteração. E agora temos então a proposta de alteração sobre o diploma, que é da Iniciativa Liberal. É uma proposta de alteração ao artigo 1º e ao artigo 2º. E, Sra. Deputada Angélique, posso colocar à votação em conjunto? Srs. Deputados, podemos votar? E então, quem é que vota contra a proposta de alteração? O PSD, o Chega, o Bloco de Esquerda, o JPP e o Partido Socialista. Quem se abstém? Não há ninguém para se abster. Sra. Deputada, vota a favor da Iniciativa Liberal, mas foi rejeitado. E agora temos uma proposta de alteração sobre a proposta de alteração, que é do Bloco de Esquerda, apresenta uma proposta de alteração sobre a proposta de alteração do Chega, e, Srs. Deputados, também é para revogar, não é, Sr. Deputado? E vamos votar em conjunto, e pergunta então, quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal, Chega, JPP, PS, e o Bloco de Esquerda vota a favor, mas está rejeitada a proposta. E, finalmente, Srs. Deputados, para encerrarmos este ponto, eventualmente, temos a proposta de alteração do Chega. Artigo 14, artigo 5A, é um aditamento, aliás, o 5A, o 5B. Podemos votar em conjunto, Sr. Deputado? É? Não? Então, Sr. Deputado Frederico Francisco.
Sr. Presidente, nós pedimos para votar em separado apenas o artigo 5A, se for possível. Isso.
Deputado, faz favor?
A minha intervenção é pelo mesmo efeito, Sr. Presidente.
É o mesmo artigo? Sim. Mais ninguém se pronuncia, então vou colocar à votação o aditamento do artigo 5A, proteção e salvaguarda. Quem vota contra? Votam contra o PSD, Iniciativa Liberal, o Chega, o JPP e o PS, e o Bloco de Esquerda vota a favor, está rejeitado. Não, abstém-se? Ok. Sim, sim, peço desculpa. Sim, sim. Não, o Chega votou contra. Vamos repetir a votação. Pronto. Senhores deputados, estamos a falar da proposta de aditamento 5A apresentada pelo Chega. Quem vota contra? Estamos a falar da proposta 5A de aditamento apresentada pelo Chega. Vota contra o PSD, a Iniciativa Liberal, o PS, o Bloco de Esquerda. Ok. O JPP. Quem se abstém? Ninguém se abstém. E então quem vota a favor? O Bloco de Esquerda. Imagino que o Chega, não é, Sr. Deputado? A proposta é vossa. Pronto. Está rejeitada a proposta de aditamento? Está rejeitada a proposta de aditamento. Sr. Deputado, diga. Não? Está claro? Claro, ok. Então agora ponho à votação as restantes propostas de alteração apresentadas pelo Chega.
Senhor Presidente, peço desculpa, distraí-me na votação do conjunto da proposta de alteração, o PS absteve-se.
Não foi conjunto, não chegamos ao conjunto.
Ah, ainda não
chegamos. Não. Não fomos ao conjunto. Votamos a proposta, votamos separadamente, tal como o PS e o Bloco de Esquerda solicitou a proposta de aditamento 5A. É isso, Alexandre, outra vez. 5A, que foi rejeitada, teve os votos favoráveis do Bloco e do Chega e os votos contra das restantes bancadas. Agora vou colocar à votação, agora é que é o conjunto. Sr. Deputado Frederico Francisco, vai-se distrair outra vez. Mas agora é o conjunto, está bem? 5B, 15A, ok? Exatamente. Portanto, posso colocar à votação, senhores deputados, quem vota contra, PSD, Iniciativa Liberal, quem se abstém, o Partido Socialista, o Bloco e o JPP, e o Chega vota a favor, a proposta está rejeitada. Obrigado, senhores deputados. Podemos então avançar agora, senhores deputados, deixem-me aqui sintonizar-me, vamos para o ponto 8 já foi? Ah, o 8 não, o 8 incluía os outros. Ah, eu fiz aqui, é aquele momento em que eu me distraio sempre, senhores deputados, peço desculpa, porque no ponto, distraí-me. Não, no, o ponto 8 tem três pontos. E só tratamos o primeiro. Não via o resto que vinha a seguir e, portanto, julguei que a coisa estava arrumada. O senhor deputado Alexandre Poço está sempre tão atento, mas também não disse nada, não é? Pois, se calhar era isso. Mas pronto, vamos terminar como deve ser, senhores deputados. É o segundo ponto do ponto 8, que é a proposta de lei 48 do Governo. É o pacote de habitação, a parte que cabe a esta comissão. E então, aos senhores deputados, é mais ou menos como o exercício anterior, temos 5 propostas de audições por parte do LIVRE, por escrito, Associação Portuguesa de Urbanistas, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, Ordem dos Engenheiros, Ordem dos Arquitetos, Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, por escrito. O PSD apresenta 5 propostas que são por escrito. API, APMIP, ANP, AICOPN e AECOPS. 10 por escrito. O Grupo Parlamentar do Chega apresenta 5 que são, senhores deputados, por escrito ou são presenciais? Baixa a voz, senhor deputado.
Como está no ofício, senhor presidente, por escrito, por favor.
E o Partido Socialista apresenta também 5, a ANMP, a Confederação Portuguesa de Construção Imobiliária, Ordem dos Arquitetos, Ordem dos Engenheiros, Ordem dos Engenheiros Técnicos. São por escrito ou presenciais, senhores deputados?
Boa tarde, senhor Presidente. São por escrito.
São por escrito. Pronto, então são todas por escrito, senhores deputados. Não vale a pena aqui de fazermos o tal e-mail com o ponto de situação. E, portanto, amanhã, seguramente que a nossa extraordinária equipa vai enviar os pedidos de parecer por escrito a todas estas entidades. E agora, passámos então ao terceiro ponto. Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda no âmbito desta proposta de lei, até porque, como este processo está a correr em paralelo com o processo da COFAP, da proposta de lei 47, o Grupo Parlamentar do PSD vinha questionar se podemos fixar já o prazo máximo para receber estes pareceres e prazo para as propostas de alteração, atendendo a que a proposta de lei tem processo de urgência. Na COFAP, os prazos é dia 13 de fevereiro. Desculpe, é dia 13 de fevereiro para propostas de alteração. A votação será no dia 17. E, portanto, neste sentido, aquilo que o nosso Grupo Parlamentar vinha questionar era se podíamos ter prazos similares aos da COFAP para as propostas de alteração. A informação que tenho é que na COFAP ficou dia 13 de fevereiro às 18 horas. 13 de fevereiro às 18 horas e a votação das propostas de alteração dia 17 de fevereiro. 18, porque a COFAP reúne às quartas, portanto no nosso caso seria 17.
E não é só por isso, deputado, é que 17 é carnaval.
Sim, então no nosso caso será também 18. Então será dia 18. Eu tinha aqui 17, mas...
É assim, senhores deputados, isto são um conjunto de parceiros.
Só para termos isto alinhado. Muito obrigado, senhor Presidente.
Obrigado, senhor deputado. Patrícia, nós temos aqui um conjunto grande de parceiros escritos que vão ser solicitados às entidades. E, portanto, já sabem o que é que pode acontecer, não é? É que chegamos ao dia onde temos os parceiros todos. Mas isso será sempre um risco. Nós vamos pedir às entidades que façam o favor, vamos fixar uma data para recebermos os parceiros escritos. que não é vinculativa, naturalmente, não é? Portanto, vamos contar com a boa fé e capacidade de participação das entidades para mandarem os pareceres escritos, mas para fixar prazo de alterações para dia 13, significa que temos que convidar as entidades a enviar os pareceres até dia 6, digamos assim, que é para dar tempo aos grupos parlamentares para poderem estudar os pareceres, não é? A Sra. Deputada Marina estava-me a fazer sinal, faz favor, Sra. Deputada.
Era precisamente, não tendo nada a opor que se possa colocar os mesmos prazos, era tentarmos aqui dar algum tempo às entidades, até porque pelo menos os 10 dias costumamos dar às entidades para se pronunciar, tentar depois disso também ter um prazo para nos pronunciarmos. Se a comissão vai reunir-se ao dia 18, bem sei que é dia 13 que foi definido na COFAP, mas se pudéssemos pôr o dia 16, dava-nos aqui mais alguns dias só para vermos os... Ou seja, mantínhamos na mesma o calendário de discussão, mas para nós, para poder apresentar propostas, na verdade pode-nos ser útil ver os parceiros, até porque esta matéria é um bocadinho mais complexa do ponto de vista técnico do que a matéria fiscal. Portanto, podia-nos dar jeito o fim de semana para apresentar propostas de alteração.
Ok, Srs. Deputados. Então, vamos conciliando as questões. Eu iria fazer da seguinte maneira. Vamos pedir às entidades que no prazo de 10 dias possam enviar os seus contributos, o que está dentro mais ou menos deste calendário, e fica fixado desde já o prazo de dia 16 de fevereiro para serem enviadas as propostas de alteração. Dia 16 de fevereiro é uma segunda-feira, portanto só faz sentido, véspera de Carnaval, sim, só faz sentido dia 16 se no dia 18 pudermos incluir na ordem de trabalhos, certo? Se pudermos incluir 16, quer dizer, os seus deputados vão ter dia 17 para fazer as propostas de alteração e eu vou meter na ordem de trabalhos. Para apresentar propostas de alteração, dia 16. Certo, Sr. Deputada, mas o que eu estou a tentar explicar, se calhar não me consigo explicar em condições, é que este dia 16, segunda-feira, só faz sentido se tivermos na reunião de quarta-feira as propostas de alteração para serem apreciadas. Porque se nós estivermos na quarta-feira, até pode ir até dia 20 as propostas de alteração, não é? Porque não... Sim, Sr. Deputado, ouça. Só faz sentido fixar segunda-feira, véspera de Carnaval, se na quarta-feira as propostas vierem à reunião. Porque se não vierem à reunião, bem podem ser as propostas de alteração até sexta-feira seguinte. Porque só entrarão na reunião da outra semana. Agora, para ser dia 16 o prazo de alteração, o que é que eu gostava de dizer? Os deputados, naturalmente, vão-me permitir que no dia 16 ou no dia 17 eu meta na ordem de trabalhos as propostas de alteração fora de tempo, não é? Porque as ordens de trabalho são fechadas na sexta anterior. Estamos a fixar para segunda-feira, para ter um efeito útil, tem que entrar na ordem de trabalhos de quarta-feira, ok? E depois, quarta-feira, faríamos então o nosso trabalho de apreciação e de votação. Se não for para fazer assim, podemos avançar até dia 20. Ok, pronto. Isto vai num mail hoje ou amanhã para todos os grupos parlamentares. É melhor, que é para ficarem as coisas perfeitamente assentes, portanto, 10 dias às entidades para se pronunciarem, se fizerem o favor. Ok, dia 10 dias para as entidades se pronunciarem, se fizerem o favor. Propostas de alteração até dia 16 ao meio-dia. E a partir daí não vamos considerar para a reunião seguinte, porque também a nossa equipa precisa de tempo para poder fazer as coisas que tem que fazer, corretamente. E dia 16 virá à reunião. Dia 18. Obrigado. Senhores deputados, agora temos o projeto de lei 125, que é o Regime Jurídico de Transporte Coletivo de Crianças. Então temos crianças e jovens. Temos pedido para ser escritos do PSD e AMT e do Chega e AMT e AEEP, que são os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Pronto, isto aqui é mais fácil, são menos, são para ser escritos, vai seguir o processo normal. Sobre a segunda parte, não sei que horas são, temos aqui 5 minutos de arejamento. Deixem-me só dizer uma coisa, das audições todas que estavam aprovadas, a Ryanair enviou um e-mail informando que não tem disponibilidade, mas tem muita vontade de colaborar e de fazer o melhor para o país e por aí fora, ok? Portanto, por isso é que a Ryanair não está agendada, porque não se disponibilizaram para a audição. Então, às 3 horas começamos.